gente, temos um convidado especial demais aqui. Pode entrar, Madame X. Ai, não, é controle Y, né? Me confundi aqui, ai.
Ai, desculpa, gente. Eu ia falar seu nome, desculpa.
Pelo amor de Deus, Marcos, pelo amor
Olá,
de Deus.
Olá, controle Y, você está me ouvindo?
Ou pode chamar só de Y mesmo, resolve.
O Ip.
Uai.
Aqui em São Paulo tudo é apelido, então é Ip. Uhum.
Quero dizer que eu tô muito feliz, viu? Porque várias pessoas pediram uma. Pediu pra ele vir no programa e ele veio.
Muito requisitado, uma fanbase assim, ativa.
Mas a gente pode falar, a gente já tem lugar de falar pra falar que a gente dá tudo o que todas as gays querem, porque uma só pediu e a gente já trouxe.
Exato.
Então pede aí um negocinho que a gente vai trazer pra você. Um lanchinho.
A prontidão aí tá assim, gente.
Ah, não, aqui é olho no lance.
Ah, gente... Mas e aí, como é que tá o dia de vocês? Eu quero ouvir que o dia de vocês tá bom, porque eu tô desempoderado hoje. Ai, gente, vocês vão acreditar que um terrário caiu em cima de mim hoje.
O que é um terrário?
É um globo. É um globo de vidro que dentro tinha as minhas plantas. Tinha terra, tinha cacto, tinha suculento, tinha tudo. E aí eu fui me espreguiçar, eu bati a mão no terrário e ele caiu na minha cabeça. Então eu fiquei cortado, sujo de terra, e tinha caco de vidro e terra pelo meu quarto inteiro. Eu fiquei umas 2 horas aqui limpando.
Gente, fez a chacina das plantas.
Não pode, a bicha tem uma escada Magirus, ela tem 2,30. Vai se espreguiçar?
Fui me espreguiçar, bati no vizinho.
Escuta, Bi, antes da gente começar esse programa necessário, que muita gente pediu, eu queria comemorar o nosso 100 mil plays.
Gente, 100 mil plays. Uhul. Ai, eu tô tão feliz. Gente, eu nunca esperava, sabia? Nunca esperava mesmo que a gente ia estar assim tão cedo, né, Ti?
Pois é, 90 mil eu que dei, né? Os outros 10 mil agora.
Ah, querido.
Olha, antes da gente entrar no tema do programa, outro recadinho eu queria fazer o meu momento Fátima Bernardes para olhar o que está no Trending Topics. Eu adoro essa
palavras.
E o Henry Cavill está no Trending Topics.
Todo dia, né? O que, que ele fez dessa vez?
Saiu o trailer daquele filme que ele vai ser o Sherlock Holmes, sabe?
Não ia ser a Millie Bobby Brown, que ia ser a Sherlock Holmes. Aqueles,
ela tá aparecendo aqui no trailer também. Essa menina estranha, né?
Então, é uma versão de Sherlock Holmes em que, na verdade, a detetive é a Millie Bobby Brown.
É, que é a Enola Holmes, né?
Isso. Ah, e o Henry Cavill é o Sherlock, mas não vai ser... Ah, entendi.
Entendeu?
Gente, mais uma prova de que a Sherlock. Mais uma prova de que o Henry Cavill pode ser tudo que... O Henry Cavill, gente, é o novo Johnny Depp, e pra mim isso é maravilhoso.
Ah, eu não curto, sabia?
O Henry Cavill?
Acho muito bonito, não dá.
O Henry Cavill é aquele cara que construiu o computador do zero lá.
Isso! Sim.
Ai. Tem um bração do tamanho, ó, de uma jaca.
Você não acha ele muito bonito, gente? Tinha que ter uma cicatriz.
Eu acho que ele tem uma vibe, tipo, meio Ian Somerhalder, que é bonito demais, e aí eu acho broxante, não sei explicar, assim. É.
Eu também tô nessa, Y. Ó, mas eu chequei, ele tem um signo bom, touro, que eu gosto.
Ah, eu também sou de touro.
Uma idade boa, acho... 37.
Se ele tivesse o corpo do The Tudors e o rosto de agora, eu acho que ele seria mais bonito. Porque agora ele tá muito bombadão, assim, incrível Hulk. Eu não gosto muito. No The Tudors, assim, todo mundo que entra na Marvel fica assim, né? Com ou quadradão ou com o abdômen trincado. A Marvel não, né? Ele é o Superman. Ele é super...
ele é de si. Mas o Chris Pratt também ficou com um corpo meio padrãozão, assim, né? E ele era muito lindo.
A gente perdeu esse crush, né?
Ah, ele era tão perfeito antes. Assim, nossa, pegaria ele, né?
E tem outro passar, cara...
Eu vou fazer, mas...
Ai, mas eu fiquei sabendo de um rolê que ele é de uma religião que é super... Que acreditar na cura gay, umas coisas bem erradas.
Ah,
assim.
Não!
O Henry Cavill?
Não, o Chris Pratt.
Ah, é verdade, tem aquele rolê de que ele e a Anna Faris abandonaram um gato, né?
Mentira.
Não sei.
Ai, que pessoa cancelada. Ele é mais alto que o Henrique Cavill, gente.
Chris não, mas eu tenho uma coisa que me broxou do Chris Pratt, assim. É, quando, no meu trabalho, muitas pessoas, quando ele veio fazer aquela... Foi do Jurassic World, né?
Sim.
Ele veio aqui, várias pessoas entrevistaram ele. E todo mundo falou que ele tava fedendo muito. Então eu tenho essa imagem de que ele é fedido, assim.
Gente, nossa.
Aí não, fedido não dá, né, gente?
Não, fedido não.
Banho tomado, ele é casado com a filha do Schwarzenegger. Nossa, gente, um carinho sem volta mesmo, né?
Chris Pratt?
Ele terminou com a Anna Faris.
Já, e já casou?
Ué, nossa, que moralista.
A Gretchen tá aqui me julgando.
É, a Gretchen tá no 18º, não é?
Não se sabe, é muito impreciso. Tem uns
eu sei porque a Gretchen me bloqueou no Twitter, né, gente?
Então, mentira,
eu sou bloqueado pela Gretchen, não sei porquê. A gente envenenava a cabeça dela contra mim. Falou, olha, inventaram mentiras.
Y, não sabia.
Tu tava falando mal dela nas redes, né?
Teve toda aquela polêmica lá do Tami. E aí, tipo, eu fui seguir alguns tweets e falei assim, gente, a Gretchen não vai se pronunciar, pelo amor de Deus. Como que ela não vai se posicionar? Não vai mesmo estar aparecendo pra mim, né? Eu era bloqueado.
Gente, eu tenho uma triste notícia pra vocês.
O quê?
Ai, gente, eu sou muito burro.
Não tava gravando.
Eu ativei o cronômetro. Eu vou usar esse trecho do... E a partir de agora a gente vai entrar com a nossa gravação, pode ser? Porque...
Pode
gente,
ser.
Onde que eu tava com a cabeça? Eu tava aqui olhando o tempo passar e eu fiquei tipo, gente, mas não tá aparecendo o sininho de que tá gravando?
Não, eu não posso perder minha piada do Madame X, foi muito pensado.
Eu ativei o cronômetro, gente, em vez do gravador.
Quando a gente decidiu, eu pensei a piada no Madame X. Vai ter que entrar, você se vira.
Não, gente, ó. 9 minutos se passaram com esse áudio cagado, mas a partir de agora é só mil maravilhas.
Exato, gente. Mas... Eu não sei se vocês conhecem o nosso editor. É um editor muito famoso na podosfera.
É, não, eu sujei meu próprio nome.
Ele faz o próprio nome.
Ela faz o boicote dela.
Escuta, vamos entrar no programa, vai. Eu cansei da internet na mão das gays mesmo. Acho que não dá mais. Acho que elas têm que voltar tudo pro analógico. Tô sem paciência.
Nossa. Olha, gente, eu concordo por partes. Porque eu acho que, assim, a gente tem que tirar a internet das gays na semana que vem. Porque nessa semana, todas as gays têm que estarem focadas em tirar a internet, na verdade, da Sara Asterisco.
Que merda que foi isso, né?
Não vou citar o nome dela. É Asterisco, pode ser a Sarah Paulson, pode ser a Sarah Oliveira. Brincadeira, gente, todas maravilhosas, né? Mas essa Sarah de que eu tô falando, não.
É a maldita mesmo, né?
Nossa, Bi, eu me esforçando pra jogar o programa pra cima, a Sarah veio com isso, né? Agora toca aí você, eu vou ficar na minha.
Mas aí, agora recupera o ritmo. Da onde vem esse desabafo?
Eu acho que tem um negócio que é o seguinte, tá? E a gente tá aqui pra rir, pra tirar sarro das coisas. Não vai ser um programa sério, tá bom?
Exato.
Até porque a internet e as gays são um caso de amor. Mas eu acho que é... A gente fala muito mal da gente na internet.
Sim!
E é maravilhoso, né? Tem que continuar.
É porque assim, a gente é conhecido... A gay tem o shade, né? Que tá no DNA.
Pois é, Bi. Mas o shade é maravilhoso. Fosse o shade, a internet tava liberada, entendeu? A questão é, por exemplo, hoje de manhã, tem uma gay que eu amo, que eu sigo, amo de paixão, acho uma fofura, @Devito, Federico Devito. Hoje de manhã ela tava nervosa lá no Twitter, com razão, a bicha que tem o perfil trancado, pra quê?
Ai, gente, isso é horrível, porque assim, instiga curiosidade, né? Mas eu não dou ibope pra gente com o perfil trancado, sabe o que eu faço? Eu tiro print da tela... E arrasto pra dar zoom pra ver o perfil.
Pra ver o perfil? Como faz? Ai, não entendi, volta.
Porque, por exemplo, você quer ver uma foto da gay, né? Além da fotinho de perfil.
Sim.
E aí você tira print e dá o zoom da foto de perfil pra você ver melhor. Não é a melhor forma, mas eu não vou solicitar a sua permissão pra eu ver foto sua. Sabe, gente, por quê? É questão de privacidade, por que a pessoa tranca o perfil?
Gente, eu vou dizer que funciona, gente. Porque eu fico num faniquito pra saber quem é essa pessoa.
Eu também.
Não, outra coisa, assim, no Twitter tem aquele… A conta dessa pessoa limita alguns tweets. E eu não consigo ver o tweet, a pessoa tá respondendo. Nossa, quero morrer.
É verdade, ah,
não
tem
perco
isso,
meu
né?
tempo, gente. Não perco meu tempo. Quer ter perfil trancado, imprime as fotos, bota no álbum na mesa de centro. Entendeu? Não sou obrigada. Não sou obrigada. Tá todo mundo no jogo da internet, todo mundo tem que se ver lá, entendeu?
É que eu acho assim, que tem gente que eu desconfio, assim. Tinha muitas pessoas que iam lá e davam um like em mim, uns 3 likes numa foto minha. Opa, oi. Quando eu olhava perfil fechado e tipo assim, 30 mil seguidores. Eu, vagabundo, que quer o quê? Quer seguidor, entende? Aí eu já não caio mais.
Exatamente, mas aí você pode fazer sempre o seguinte, eu já fiz isso. Começa a seguir, olha as fotos e dá um unfollow depois. Na hora, eu já fiz isso mais de uma vez. Comecei, principalmente quando eu tava solteira, olhava, unfollow. É que eu acho que é pior ainda, sabe? Que a pessoa passa pelo crivo. Não
que é,
passa
tipo
pelo
assim,
seu
não
crivo.
Não gostei do seu conteúdo.
E deixa um comentário. Olha, pode desbloquear, não tá escondendo nada, só tem porcaria aqui. Pá, e aí a pessoa…
Aquele negócio, né? Você abre a portinha, você abre a… É quando você entra numa loja só pra dar aquela olhadinha e depois vai embora?
Pois é, gente, na maioria do tempo a gente só tá olhando mesmo. Ai, só vim dar uma olhadinha. Ai, vou dar mais uma volta, depois eu venho aqui de novo.
É que eu tenho uma questão que assim, gente, eu não sei se é um orgulho taurino, assim. Eu não dou biscoito. Jamais, tipo assim, se eu dei o biscoito foi sem querer total, assim, porque eu olho o perfil e falo, olha que gay biscoiteira, olho, tipo, tomando todo o cuidado pra não estar nenhum like. Aí depois meu algoritmo tava todo cheio de biscoiteiro e eu assim, que droga, só aparece, porque eu abro e olho todo, gente, mas não dou um like.
Pois é, se eu vou na minha busca do Instagram, tem um monte de pelada, eu não tô seguindo ninguém, filho. Não tô seguindo ninguém.
Sherlock Holmes.
Esse algoritmo tá bagunçado, tá? Tá errado, gente. Eu abro e olho todas as fotos, olho. Mas...
Essa coisa de pelado, tem um negócio que eu tenho pânico. Às vezes eu tô no Twitter, quero ver uma putaria no Twitter. E eu tenho medo de dar um like, um retweet, alguma coisa.
Ai, gente.
Pavor.
Eu tive que silenciar um amigo meu, que eu, tipo, gosto muito no Twitter, mas eles passam o dia inteiro dando RT em putaria. E aí, às vezes, eu tô com… E meu monitor é gigantesco. Aí, às vezes, eu esqueço o Twitter aberto e tá ali uma putaria rolando.
Ah, mas virou um lugar de ver putaria o Twitter mesmo, né?
Virou, gente. Às vezes você tá lá de boa, do nada vem, tipo, um…
Pinto Awards.
Pode falar palavrão, sim ou não?
Pode.
Vem um cuzão na tua frente. Ai, gente, uma vez eu vi um vídeo. Quero... Ai, pode falar, então agora
vai. Eita, abriu a porteira, gente. Nossa senhora.
É um vídeo, gente, que é um cara que ele vem correndo de ré e ele pula com o cu aberto no meio da câmera. E aí, quando dá o zoom, tem a Shakira dançando lá dentro do cu dele.
Eu
gente,
amo.
É o melhor vídeo que existe.
Eu amo.
Eu nunca vi. Gente, me marquem, eu quero ver.
Ai, gente, eu me lembro de uma vez que eu segui um cara. Eu segui um cara que ele fazia fisting pesado, assim. Tipo, ele chegava assim, olha eu engolindo várias maçãs. Só que assim, eu seguia por curiosidade.
Engolindo?
Assim,
engolindo com cu, né, bifist? Nossa.
Engolindo com cu.
Bom, vai ter que explicar tudo no podcast.
Engolindo com cu, pra ficar bem claro. E eu via, e eu seguia, eu não sinto tesão, mas eu seguia por curiosidade, porque eu tinha esse negócio de qual é o próximo objeto que eu vou conseguir sugar.
Vai, qual é o limite, né? Desse
só tipo. Só que aí, eu, tipo, tava no Twitter, aí eu me distraí, fui fazer outra coisa, e quando eu vi, tava lá ele... sentando num dildo de 40 centímetros.
Ai, gente, esse é um tesão que eu não entendo. Esse é um tesão que eu não entendo, porque assim, é muito, maltrata muito o cu, pelo amor de Deus.
É, eu acho que é um abuso de recursos naturais, sabe? Assim, respeito, mas assim, não conseguiria.
Pois é, me dá uma... deve ser bom, né? Tesão é tesão. E uma coisa que eu achei boa da internet na mão das gays foi o OnlyFans. Eu achei legal.
Ai, sim.
Ah,
mas
eu
é
achei que dá pra dar uma
monetizada. Né? Mas eu acho que é outro clickbait. Por quê? Porque a pessoa fica postando teaser no Twitter e aí você vai lá e dá os seus 9 dólares pra ver o resto.
Opa, não, não, não. É no teaser mesmo que a gente resolve. Eu não dou 9 dólares.
É,
eu gosto de
paguei.
Ser provocado. Prefiro só o. Ali, aquele, a introdução mesmo. Tô de boa. Nunca paguei. Vocês já pagaram OnlyFans?
Não.
Não.
Tem período gratuito do OnlyFans?
Acho que não. Já
Ai, se
pensou?
tiver, me
Tá,
fala agora que eu vou
lá
começar
vem Rickson
agora.
que ia usar os 5 e-mails dele que ele usa pro Zoom pra ficar usando OnlyFans.
Não
Gente,
tem grátis,
eu dou uma dica, a pessoa joga na minha cara depois, as minhas falsidades biológicas.
Exposta.
Expostíssima.
Tem um que eu adoro seguir, que eu acho que ele é francês ou ele é italiano, que é o Matteo Lanzi. Gente, tão lindo.
Aí eu gostava de um que é. Aí ele é meio tosco, assim, dá meio vergonha alheia. Que é o Alex Nixtam, sabe?
Qual que
Não
é esse? Como
sei.
que escreve
Ah, é um
Nixtam?
australiano. É um australiano que ele é todo tatuado. Ele tem uma tatuagem ridícula, tipo assim, dente de tubarão, assim, no, na costela. É
Ai, uma
ridículo.
coisa meio. Aquele boy brasileiro que eu achava muito gostoso, que tinha aquela arma tatuada na virilha.
Matheus Verdelho.
É, que é tosco, né? Mas ele agora deu uma limpada de novo, né?
É, deu. Aí ele. Depois da Fazenda. Aquele que acompanhou a carreira do Matheus. Depois da
Repagem.
Fazenda. É, mas o Alex Nixtam seguia, assim. Aí ele ficava muito puxando pro OnlyFans. Aí eu, ah, não, querido. No
Não vou assinar,
no
não.
X-Videos as pessoas vão lá, as gays sobem também. As gays têm esse benefício, sabe? De
É,
pensar na outra.
mas tem uns fóruns de torrent gay que os OnlyFans vazam tudo lá.
Ai, Bia, eu vou te mandar uns nomes para você baixar para mim, então, que eu não quero pagar, não. Mas você sabe, Y, você falou do Matheus Verdelho, ele fazia academia aqui na minha academia, aqui do lado de casa. Uma vez eu saí da academia à noite, tinha fãs esperando ele sair da academia, tá?
Gente.
Gente.
Mas foi depois da Fazenda, né? Que foi o auge da
Foi
carreira dele.
quando ele mais bombou. Eu saí, elas perguntaram: moço, moço, que eu já gostei, que não foi senhor, né? Moço, moço, o Matheus tá aí dentro. Aí eu fiz bem de tonta, né? Fiquei malhando bem do lado dela, olhando lá. Que Matheus? Como assim, que Matheus?
Ah, é um que tem a tatuagem da Dani Bolina na coxa. Ele
A Dani Bolina.
tem a Dani Bolina tatuada, não
Ele
tem?
tem até hoje, né? Coisa feia. O que
Gente.
fim levou Dani Bolina, né?
Dani Bolina.
Olha, ai, gente, ele é muito lindo. Nossa, vamos voltar pro programa, peraí. Ó, uma outra coisa que eu perguntei lá no Twitter para as pessoas, o que que elas estavam se. Com que elas se irritavam com as gays na internet. Postar fotos sem camisa querendo biscoito. Mas isso aí já não virou gay culture, já?
Já, gente, aceita. Sim, não vai parar isso. Eu já aceitei, é isso.
Ai, gente, pra mim, eu não vejo problema nisso. Porém, não tenta minimizar o seu biscoito postando coisa de reflexão, sabe? A pessoa vai lá, posta uma foto sem camisa, perto do sofá. E aí, ai, home office, nesses tempos de pandemia. Eu não sei o que, não. E ali a rola marcada, né? Porque assim, a gente não tem naturalmente o pau duro. Então, se a
Não.
sua rola tá marcada, é porque você quis.
Ele deu uma
É.
estimulada ali antes da foto, né?
Acariciou, né? Ou
É.
faz o que as gays estavam fazendo lá no Rio pré-pandemia, que elas tomavam meio Viagra pra ficar meio a bomba na sunguinha, né? Vocês lembram disso?
Nossa, lembro. Por quê, né? Ai, gente, eu não consigo entender.
E eu também não. Eu
É que.
olho, se tiver, eu olho, mas.
Assim, não engajo. Eu olho, eu tô lá no alcance. No alcance eu tô, mas assim,
E
engajamento
tem
não.
gay, inclusive, a gente não vai dar nomes aqui. Eu e o Dantas, a gente tava falando disso essa semana, Y. Tem uma gay aí que eu sigo, que ela também segue, eu acho, que é só foto de mala todo dia. Todo dia. Todo dia a bicha sem cueca no elevador. Todo dia.
Então, mas aí eu tenho a
Impressionante.
impressão de que uma hora essa pessoa vira paisagem, não vira? Tipo, ai, não sei o que você vai fazer agora, sabe? Então fica acabando. O feed é a mesma foto. Aí eu não
Exato.
consigo seguir, não consigo fazer nada, assim.
Começou pra mim, começou a dar um efeito contrário. Comecei, gente, será que é uma puquê que tá aí? Será que isso é uma mala de verdade? É uma meia? Sai da área do tesão, entendeu? Você fica
Sai.
meio.
E
Vira
tá surgindo.
paisagem.
E tá surgindo um novo tipo de gay biscoiteira que ela une as duas coisas. A coisa de ficar pelado gratuitamente em casa com a moda das plantas e do chão de taco. Então, você vai ver uma gay de cuequinha ao lado de uma costela de Adão, de uma. Sabe essas plantas da moda agora? Aí você fica, por quê? É o Tarzan?
Ai, tem muita gay também que se aproveita, sabe, de pessoas que têm fetiche em pé. E aí fica fazendo a divulgação pra poder vender o packzinho de pé, gente, que tem isso, vocês sabem, né?
Menino, você não acredita, eu postei a foto de um livro, que eu sou culta, né, eu leio, né, leio bastante, inclusive, e aí apareceu uma ponta do meu pé, nunca engajei tanto na minha vida.
Gente, dá muito
é assim
engajamento
mesmo.
Pé.
E nem é porque a gente quer, às vezes o meu pé aparece nos lugares e eu calço 45, né?
Já sabe, o tamanho do pé é o tamanho da orelha.
Eu posso estar falando sobre a Revolução Francesa, posso estar falando sobre a cura do câncer, eu posso estar falando sobre a vacina do coronavírus, a pessoa vai falar do meu pé.
Eu gente, gosto de pé, gente. Acho
o
bonito.
Pé dá engajamento, gente. E assim, eles vêm atrás de packzinho de pé. Assim, tá em baixa, né? Assim, se a pessoa oferecesse um dólar, valeria a pena. Agora, de graça, não vendo o packzinho do seu pé de pé.
As gays é isso. Ou posto o pé ou posto o cu. Não tem meio termo. Aí não dá. Não tem como acompanhar. Gente. Ou quando não é o pé dentro do cu, né? Que a fisteira que a Danta seguia aí, nossa.
É, gente, o céu
aí
é o
ele ia engajar o dobro, assim. Né?
Nossa, aí eu queria ver. Aí eu começava a seguir.
Ai, posso falar uma coisa que me irrita muito na internet?
Pode.
Ai, o termo fada sensata. Gente.
Odeio!
Gente,
odeio!
É algo que me tira do sério, assim, que me afasta do caminho de Deus, porque automaticamente eu já começo a julgar. Assim, tem um livro que eu tô lendo, assim, eu tô preso nele há 2 anos. Que é um livro de 60 páginas, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E seguindo essas leis espirituais, você atrai prosperidade, do Deepak Chopra.
Sim.
A primeira regra.
Eu já te vi andando com esse livro, já.
Gente, eu ando há anos com esse livro, 2 anos, e não consigo passar da primeira regra, que é não julgar. Eu julgo, gente. Não consigo não
Ai,
julgar.
Gente, que difícil.
Não, é a primeira
regra. Você não julgar.
Você tem que olhar do ponto de vista que não seja de julgamento, só de observar, tipo, observar as nuvens. Quem faz isso? Quem?
Quem consegue, gente?
Exato.
Não tem como. Eu acho que um primeiro passo é você não manifestar. Que eu acho que diz alguma coisa sobre a vida na internet também. Eu acho que tem coisas que, assim, a gente não é convidado a opinar. Cala a boca, entendeu?
Uhum.
Pensa. Sim. Não tuita. Pensa. Mas não tuita, né?
Sim, e eu melhorei muito. Eu melhorei muito minha relação com o julgamento a partir do momento em que eu parei de dar minha opinião. Tipo, parei. Tipo assim, ai, eu preciso falar sobre isso? Não. E aí, essa demanda de energia começou a parar pra mim, sabe? Ainda julgo, deveras ainda julgo. Mas assim, não encaixo o julgamento, sabe?
Mas aí, a gente entra num lugar super legal com a gente mesmo, que é de a paz. Que assim, não preciso me manifestar sobre isso, não preciso comentar isso, não preciso brigar com essa pessoa. Eu sei que você já brigou muito na internet em comentários.
Eu sou treteira, gente, eu sou treteira.
Até hoje, né?
Agora eu só xingo o Bolsominion.
É uma aí, categoria.
Não tem mais como argumentar. Eu foquei, assim, não tem mais como eu argumentar nem nada, agora é só ofensa. Aí eu falo, gente, tô irritado, vou entrar aqui numa hashtag de Bolsominion e xingar. E aí eu me alivio.
Não, relaxa demais. Uma outra coisa que apareceu aqui, eu acho isso horrível. Tanto que eu nunca posto comida, porque eu não sei fazer foto. Foto de comida feia, não dá.
Não, foto de comida feia, o pior é quando a pessoa posta a foto da comida e não dá o serviço, onde vende, que hora, que lugar entrega, se tem no iFood, no Rappi, ou em qual aplicativo que tem. A pessoa não dá o serviço.
Mas a gente não é Foursquare?
Ai, mas tem que dar, gente, o serviço. É que assim, também, se você posta, tipo assim, tem uma gay que ela vai lá… Que ódio que eu tenho dessa gay, gente, que eu já quis dar um follow nela. Que ela posta comida… Sabe aquele momento que já não tem mais como você cozinhar, não tem como você pedir nada? Ela posta um puta prato, 11h30 da noite.
Ah, não!
Gente,
é,
aí eu
fico
olhando.
É o risoto de aspargos com escalope de mignon enrolado no bacon, né? E você tá fodida.
E eu assim, comendo um miojão, assim. Ai, eu odeio.
A única gay que pode postar foto de comida é o Felipe Cruz. Porque, olha, o que ele mostra é acerto.
É acerto e é serviço. Se ele não dá, você pergunta pra ele nos stories de onde é, ele te fala.
Exato.
Tá vendo? Tem que ter o serviço, é muito importante.
Eu também acho. E principalmente, às vezes, a comida, você não sabe o que é. Escreve o que é lá, risoto, né? Feijoada. Eu olho aqui e não sei o que é, pô. Uma outra gay que eu tô seguindo agora, ai gente, tô me entregando muito nesse programa, que eu já seguia na verdade, é a gay que não sabe posicionar a câmera, gente, aí não dá. A pessoa faz os stories tudo errado, gente. Alguém dá essa dica pra ela. Eu vou falar em off depois quem é. Vocês deixem o comentário lá, vocês duas, porque não dá mais. Eu fico printando, mandando pro Dantas. Dantas, olha isso. Olha errado essa câmera. Posiciona a câmera do stories, gay.
É, não faz o menor sentido, tipo... Por quê, né? Ah, e você vai ver o Y, porque...
A gente vai marcar.
É muito engraçado, a gente tá... Nossa, gente, o WhatsApp meu com o Thiago é uma coisa que nunca pode vazar. Porque...
Nunca, meu Deus. Pelo amor de Deus. Jogo.
Acho que toda gay é desse jeito, né? Tipo assim, no Twitter uma coisa, mas vazou o WhatsApp, pelo amor de Deus, já tenho meu discurso de cancelamento. Vocês têm um discurso de cancelamento pronto na cabeça de vocês?
Eu tenho. Meu. Qual que é o seu?
Ah, o meu é tipo assim, gente, caguei. Só isso. Vou sumir por uns dias e vou fazer trabalho voluntário.
Não, gente, o meu WhatsApp é assim, eu todo dia, da 9h30 a 10 horas, já falei mal de umas 10 gays já. Eu já me irritei no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ah! Lembrei de uma coisa aqui agora. Eu sou uma pessoa que ainda gerencia páginas do Facebook, várias. Eu faço meu trabalho e eu fico lá. Eu gosto de ver a minha família fazendo churrasco na pandemia, enfim, passar nervoso. E eu fico chocado como eu aceito muita gente no Face, como as pessoas fazem putaria e ficam peladas naqueles stories do Face, né?
Nossa, sim. É muito. E é bizarro porque o Facebook não é um lugar que você tem um monte de familiar.
Sim, mas é bizarro, gente, porque eu não tenho um aplicativo do Facebook, assim, eu quase não entro. Então eu entro pela página do celular mesmo. E eu nunca vi stories. Aí outro dia eu vi, tipo assim, eu falei assim, gente, que isso? Tipo, a gay com a bunda toda de fora. Eu assim, meu Deus.
E sabe o que é mais estranho? Por que eles fazem isso no Facebook e não no Instagram? Por qual público-alvo? Por quê, sabe? É estranho.
Será que é alguma coisa de pegação? Ai, a gente tá tudo casada nesse programa, não sabemos de nada. Estamos falando mal das solteiras peladas. Esse vira... É Hebe, Lolita e Nair. Que triste fim que a gente...
Aquele, inclusive, meu próximo que eu ia xingar é a gay que fica militando contra a monogamia. Aquela gay que fala todo post, tipo assim, abaixa a monogamia, não sei o quê. Tudo critica a monogamia.
Não, ai, tô aqui segurando minhas pérolas. Não dá mais, eu não aguento. Essas pessoas peladas na internet, isso é um absurdo.
É que assim, eu acho que, por exemplo, tem uma gay que ela... Ela me seguia normal, ela postava umas selfies normais, assim, sem camisa e tal. Umas
legal,
coisas bem sensuais.
A gente gosta.
Ok. E aí ela pegou e me adicionou nos melhores amigos. Eu,
Lá
o
vem,
mesmo
né?
Conteúdo, o mesmo, querido. Eu esperava alguma coisa a mais, né?
Não sabe usar o melhores amigos, né?
É, não, tem que ter alguma coisa a mais. Eu já vi essa foto, entendeu? Aí eu fiquei esperando, dei expectativa, entendeu? Frustração, me frustrei.
Eu não sei usar o melhores amigos, eu não uso, gente. Porque assim...
Eu também não. Eu mal consigo fazer conteúdo pra todo mundo. Imagina pensar no conteúdo que vai ser exclusivo. Para determinadas pessoas.
Bicha, você acha que eu vou ter tempo? Olha, eu gerencio lá umas 4 contas no Instagram. Outro dia eu saí pra correr na Sumaré, ouvindo Dona Summer. Fiquei compartilhando nos stories. Papa, cheguei em casa, tava tudo nos stories do trabalho, a Dona Summer. Tive que correr pra deletar.
Tiago! Meu Deus!
Você acha que eu tenho como gerenciar melhores amigos? Sem condições, entendeu? Sem condições. Aí ainda abri meu WhatsApp, tava a Malu, que trabalha comigo, tava me dizendo, Ti... Acredito que isso tenha vindo da conta errada. Bem fofinho.
Meu Deus. Oh, aí sabe uma coisa que me estressa?
Diga.
Gay que vê putaria e pornografia em tudo. Tipo, sabe quando você vai lá botar... Você posta uma foto do seu cachorrinho. Ai, meu cachorrinho tá precisando de doação pra internar e não sei o quê. Aí aparece alguém. Nossa, amor, vai viajar? Tá com a mala pronta. Gente, existem muitos casos de pessoas que estão falando de coisas sérias, aí vem alguém e fala, nossa, mamava fácil. Gente.
Tem muita.
Ah, eu dou risada disso, gente, eu acho engraçado.
Eu encaro com humor.
Na época do... lá que a gente tava uns 3 meses de quarentena, as gays estavam subindo pela parede. Elas só sabiam falar sobre falta de sexo.
Correção, ainda estamos em quarentena. As pessoas que acham... Que inventaram a vacina na cabeça delas.
Exato, não.
Então bem loucas aí.
A pessoa já fez o cálculo, falou assim, tá bom, a vacina vai chegar em outubro. Não sei qual vacina vai chegar em outubro. E então eu já tô preparada aqui, já tô aqui na
não,
primeira
fila. Bia, elas abriram pro atendimento e estão correndo risco, sabe? Não, uma gay postou aqui, Fancam. O que, que é Fancam, gente?
Eu amo Fancam. Não fala mal de Fancam. Eu amo Fancam.
Mas o que, que é? Eu não sei
se são
que
aqueles
é.
Vídeos de assinaturas. Sabe aquela a pessoa que comenta sempre e tem sempre o mesmo vídeo? Ou de algum artista da Taylor Swift, da Ariana Sim. Grande. Tem muito de K-pop, assim.
Sim.
É, o é Fancam isso, começou Fancam. Com K-pop.
É, e aí, só que tem uns que viraram, tipo assim, maravilhosos. Tem até da Vani dos Normais, tem um da Chiquinha que eu salvei, que é maravilhoso. Mas assim, eu não uso, Sim. mas eu gosto, assim, eu gosto de ver a edição.
E fizeram um fancam da Naja lá, que picou o garoto.
Sim, é maravilhoso.
Ai, eu não vi, ai gente, eu fiquei muito por fora, que triste.
Fancam é incrível, e os fancams de K-pop, ele, a edição é espetacular, por Sim. quê? Os fancams, o que eles fazem? Tem, num grupo de K-pop, existem vários integrantes. Uhum. Os fancams são pra enaltecer um membro. Então, o fancam são só performances de momentos em que foca essa pessoa. É muito difícil, porque a câmera tá toda hora em algum lugar. Nossa, os fancams, eles são... As pessoas se dedicam demais.
E agora tem uma coisa que eu adoro. Será que é fancam? É aqueles que juntam várias divas, elas ficam conversando com letras das músicas delas.
Não.
Não.
Ai, isso não entendi o que era. Vocês ficaram 5 minutos falando, realmente. Quem quiser me explicar, hashtag aí gay no Twitter. Me marquem alguma fancam. Realmente, não entendi. E elas falaram, não é.
Não, mas eu gosto de ver igual o Dantas, assim. Eu gosto de olhar a edição. É muito trabalhosa, assim. Eu valorizo o trabalho das pessoas que produzem fancam, assim.
Olha, Sim. uma outra coisa que apareceu aqui é reclamar, spoiler de RuPaul. Aí eu fiquei me perguntando, quem assiste RuPaul?
Eu.
Eu também, você já viu o Ai, gente, joguei uma aqui pra pegar elas assumiram que assistem. Eu assisti o... Você já assistiu o Celebrity, já? Que
não.
Netflix?
Ainda não.
Ai, tá muito legal. O programa em si não é tão bom, mas tem no terceiro episódio, tem um roast da RuPaul lá, aqueles números que eles fazem pra detonar a Ru lá.
Uhum.
É o melhor que já teve de todas as temporadas, assim. Eu vi 3 vezes... seguidas, eu morria de rir. É muito maravilhoso, muito maravilhoso.
Ah, eu amo RuPaul. Só que RuPaul, eu sempre assisto Desapegados sabendo que eu vou descobrir quem ganhou. Sempre. Eu sempre assisto sabendo quem ganhou.
Eu aprendi a fazer uma coisa, porque como eu assisto muito atrasado, né? Depois, esse ano, o Dantas me ajudou, eu consegui achar, então eu assisti no... A última temporada, eu assisti junto. Eu parei de comentar que eu tô assistindo, porque toda vez que eu comentava que eu tava assistindo, vinha uma aí...
Tal foi merecida.
Ou comentava assim, não anima, hein? Já sei que ela vai sair, né, porra?
Nossa, mas tem até um prazer em estragar, né? Não anima, já corta.
Assim. A história do spoiler me irrita mesmo, assim, real. Eu sei que é ridículo, mas isso é uma coisa que eu tomaria na internet das gays.
Gente, uma coisa que me incomoda também são as tretas do De Férias com Ex. Gente, De Férias com Ex é extremamente polêmico.
O tempo inteiro se fala disso, gente.
Uhum.
Eu tentei ver esse ano, não consegui. Aquele off é muito irritante, aquela voz. Eu não consigo, gente. Eu não consigo.
E assim, ai, gente, ó, pra mim, aquelas gays do De Férias com Ex são insuportáveis. E eu acho que, ó, gente, eu vou ser cancelado, hein? Mas foda-se. Eu não acho que. Porque, assim, o De Férias com Ex, ele é pensado pra ser hétero, na minha opinião.
É.
O formato é hétero, tudo que acontece ali é hétero. Tudo. Você bota as gays, elas ficam ali soltas. E não parece ser ilegítimo, sabe?
Porque Pia, mas é que é um programa padrãozinho, né?
E é muito hétero. As baladas que eles vão, tipo...
Mas o público que assiste é bastante gay, assim. Bastante,
é, fazendo os boy, né?
É, então, mas as gays assistem de Férias com Ex porque gostam de zoar hétero. Eu vejo pra zoar hétero.
É, então, porque o meu primo tava assistindo, eu falei assim... Aí ele postou, aí... Foi engraçado até que ele postou uma discussão, porque... Que mostrou, tipo, saiu... Tava reclamando porque não apareceu o casal gay transando. E aí Sim. apareceu o casal gay transando. E aí todo mundo, nossa, que ele não faz direito, que ele não cavalga. E aí eu fiquei olhando, e assim, até volta um pouquinho do que o Dantas falou. Falei assim, gente, as gays acham que o mundo é um pornô. Que, tipo, a pessoa tem que cavalgar e quebrar a cama toda vez, e é aquilo que vai ser, sabe? Tipo.
E transar não é isso, né?
Não é, é, não é. Isso é
eles
pornô.
Ainda tem, eles ainda têm que dar um jeito de fazer embaixo do lençol. Não tem muito espaço pra inovar,
é,
né?
É, vai fazer o quê? Tipo, e aí todo mundo, nossa, que sem graça. Toda uma treta pra transar, e transaram desse jeito. Essa transa mal, entendeu? Gente,
ó.
A bicha vai cavalgar embaixo com o lençol, vai parecer um fantasma transando, cavalgando com o lençol. Isso não dá, gente.
Gente, www.xvideos.com, lá tem muitas gays transando.
Sim, eu acho não. Que tem muitas gays que associam pornô ao vida real, Tipo, esses dias eu vi que o Matheus Carrilho postou que chamaram ele de Daddy. Ele tem, tipo, 30 anos.
Aí, lembrou de uma coisa que me irrita, continua.
E aí ele falou assim, o gay que é viciado em pornô, para de achar que o mundo é um pornô. Tipo, Daddy não é essa pessoa, sabe? Pelo amor de Deus.
Pois é, e eu acho que essa história do Daddy veio muito forte por causa do pornô. Porque elas usam por causa disso, né?
É. Gente, o Daddy é o Hugh Hefner.
Ele não, é não vivo, é, bicho,
não,
ele
não
até
é
morreu,
Daddy,
né?
Daddy é tipo, o Daddy pornô é aquele homem parrudão, empresário, é isso, não é?
É,
tipo,
é aquele heterotop, o Daddy do pornô.
Não,
é aquele, como é que chama?
O relógio
é
Mike Blanc.
Como é que chama aquele pornô lá? Man at Work, entendeu?
Mas, gente, eu tô falando do Daddy, o Sugar Daddy de verdade. O Sugar Daddy
não,
de verdade
Sugar Daddy
é,
da vida
é o
Hugh
Hefner.
É, ele vai... E assim, ele vai querer... A verdade é que ele vai querer uma pessoa que, tipo assim... Um homem delicioso que vá comer ele de jeito. E é isso. Então, tipo, às vezes eu vejo, tipo assim, as gays falando... Ai, Sugar Daddy, meu amor. Sugar Daddy vai bancar uma pessoa que é...
Ali gostosa. Querida, aí, olha, acho... pra você ter um Sugar Daddy tem chão, viu?
Precisa de muito investimento.
Eu encaro como lúdico. Eu falo, tá tudo certo, assim, né? Diverso.
Sabe uma coisa dessa de idade que me irrita? E eu sou mais velho que vocês. É aquela pessoa, a pessoa que comenta nas minhas fotos. A foto é nada, é tipo, é uma selfie minha dessas ruins que eu tiro. É uma coisa, eu sentado no sofá, é a foto do programa do Estamos Bem. E a pessoa comenta, você só melhora com o tempo. Primeiro, qual era? Esse era o tema da foto? Não. Dois, quer dizer que eu era feia quando era nova?
E tem o três, né?
Que é?
Que é o que tá falando que você tá, assim, caquético já, né? Tá,
pois é! Não, eu sempre penso, ai, você melhorou tanto com o tempo, então eu era feia quando era nova. É isso que ela tá querendo dizer.
Não. E há quanto tempo essa pessoa te segue, sabe?
Assim, pois é! Outra, quanto meu filho, não tinha, eu tinha 20 anos, não tinha nem Instagram, francamente. Mas aí, quando eu posto a foto nova... E a pessoa comenta, você só melhora com o tempo, ali eu tenho prova de que eu era feia mesmo. Aí eu entendi, entendeu? Eu posto um TBT, papapá, papapá, eu lá com 23 anos, a pessoa, ai, você só melhorou com o tempo. Era feia quando era nova. Comenta isso. Fala a verdade logo. uma outra coisa que eu não aguento mais. Não aguento mais as gays na internet é criar podcast. Para de criar podcast.
Oh, então acabou aqui, né?
Para de criar podcast. Chega.
Sabe uma coisa que me irrita? É, gente que... Alô?
Oi?
Tá.
Acho que passou, né?
Eu tô testando.
Oi, eu também sou Bete.
Ela
me dá a escola aqui. De música. É tão legal ser gay e mostrar o vídeo da Beth pros héteros, né? Eles dão tanta risada quando eles ouvem.
Sim.
Isso é uma coisa boa da internet na nossa mão. A gente faz o barco correr, a gente faz a vida andar na internet, né?
É.
Não, gente, as gays sustentam a internet, essa é a verdade, gente.
Fábrica de memes. Aí depois elas brigam, depois elas xingam. Depois é não sei o que a Taylor Swift, não sei o que a Selena. Depois elas ficam tudo irmãs de novo. É uma treta que não acaba, a gente movimenta a internet.
Exato, a gente movimenta o mercado, né, da música pop.
Ah, isso apareceu muito, viu, lá no Twitter. As bichas dizendo que não aguentam mais, bichas que brigam por causa de diva pop. É que o negócio é o seguinte, acabou a homossexualidade daí.
Gente, os héteros vivem brigando por causa de futebol. E eu acho que o futebol é muito menos crítico. E o futebol ainda é avaliado por títulos. E é assim, quando alguém me fala do Grammy, quantos Grammys tem, tá, não sei o quê, faz o total sentido com o futebol, sabe? É normal.
Eu também acho. Eu acho que não pode fazer só um disclaimer, vira, em vários momentos, fica misógino, né? E fica botando uma mulher contra a outra. Eu acho isso foda. Agora, gente, quantos Grammys ganhou? Isso é uma discussão que vai ao futebol das gays, entendeu?
É.
Não, mas assim, gente, eu acho que no nível do Grammy até faz sentido, porque premiações legitima o talento da diva pop.
Ou não,
mas
né?
Mas aí, quando cai no campo das vendas, aí, pra mim, que a discussão fica desnecessária. Chegar assim e falar assim, ai, Demi Lovato não tem um single que teve 5 discos de platina, foda-se.
Nossa, mas não. Eu não fico contando. A Mariah tem 19 números 1, né? Mas, quer dizer, eu não tô aí entrando nessa disputa. Tá longe, o pessoal tá muito longe de chegar nesse recorde. Mas eu acho um absurdo ficar esfregando na cara. Que a pessoa teve um hit agora, no final do ano passado, que toca em mais de 20 anos. Então, assim, eu acho que não é sobre isso, quantos views, 60 milhões que tem We Belong Together no YouTube. Eu acho errado esse tipo de discussão.
Eu acho que ela é a única artista que toca durante 4 décadas teve número 1, number 1, sabe?
Tá vendo? Ninguém tá, quem tá contando? Não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso.
Fica no campo muito vago falar sobre nomes. A Beyoncé também, gente. A Beyoncé também teve number 1.
Meu Deus do céu. Vocês acreditam que eu não consegui ver Love King ainda?
O quê?
Olha o silêncio que faz no podcast. Black Skin.
Foi o silêncio do cancelamento. É o Black Skin.
É Black Skin.
Ai, que bicha louca, gente. Louca e branca, né? Eu não consegui. Eu não vi ainda. Não consegui ver.
Aquele mais. Se alguém viu aqui, que mantém silêncio, porque foi pirataria. A Beyoncé aparecendo aqui. Como vocês assistindo que eu não sei o
Gente, eu tô aqui no meu apartamento em Nova York, aqui tem Disney Plus, viu? É assim que eu vi.
Gente, eu baixei no Torrent. Ai, perdão. Mas eu vou assistir quando lançar no Brasil de novo. Vou dar esse stream verdadeiro. É, eu vou assistir, vou dar esse stream de verdade.
Eu também vou dar. Apesar de eu ter visto muita coisa nos stories do Felipe Cruz já, que ele ficou postando. Eu consegui ver
fez
algo.
Fez a liso.
Ela é boa, ela é tipo um serviço de streaming, a Felipe Cruz. Você entra ali, ele te seleciona as melhores séries, os melhores vídeos. Eu recomendo seguir.
Mas sabe uma coisa que eu odeio que as gays fazem também e que aí vai contradizer tudo que a gente tá fazendo? Reclamar de coisas que tá todo mundo fazendo. Não é chato?
É insuportável.
Não é chato quando, por exemplo, tá todo mundo postando sobre alguma... Tá todo mundo fazendo alguma coisa. E aí chega uma gay e posta. Ai, não entendo que tá todo mundo fazendo tal coisa. A coisa mais chata.
É muito bizarro como a gente... Quando eu comecei a fazer essa pauta, o Thiago me mandou e eu tava com algumas anotações. Falei assim, ai, que pessoas que me irritam e tal. E aí eu falei, nossa, uma coisa que me irrita. A gay holística, que fala de cristais, que faz não sei o quê. Eu sou a gay holística! Eu sou a gay holística! Olha o espelho, o reflexo.
Y, você é a holística. Aliás, depois eu quero pedir uma indicação pra você quando acabar o programa. Você é a holística!
Sim, e eu assim, como eu odeio gay holística, que só fica falando de cristais, de não sei o quê, de teta healing, aí eu, meu Deus, sou eu. Gatinho.
Teve uma gay que comentou aqui na minha pergunta, o que te irrita nas gays na internet, que foi foto de casais felizes. Achei um pouco amarga, né?
E aí, tia? Ficou na defensiva?
Eu não fico postando muita foto de casal, porque eu não gosto de expor muito minha vida e a do Bruno, sabe? Posto às vezes. É,
mas, gente, se você se incomoda vendo uma foto de um casal feliz, pelo amor de Deus.
Nossa, pois é, gente, né? Eu não.
A não ser que você seja amante, sei lá, esteja ficando com raiva. Mas assim.
Que triste. Lá.
Gente,
né?
Ai, sabe uma coisa que eu não gosto? Ih, foda-se se eu sou amargo, gente. Mas eu acho bizarro gays que namoram pessoas idênticas a elas mesmas.
Mas isso acontece, nossa.
Acontece muito. Freud, alguém ressuscita o Freud,
bicha,
pra explicar?
Bicha, mais uma vez, eu acho que uma vez eu e o Y, a gente conversou disso. Você começa a ficar parecido com a pessoa.
Sim, é. Eu acho que tem esse rolê. Tem a gay que procura a pessoa que é idêntica, que, tipo assim, ela coloca tantos filtros nos aplicativos, vai filtrando tanto, 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 que no final ela quer ela mesma, sabe?
Ela olha no Grindr, tá, distância, 0 metros. É ela mesma que ela vai
querer. É ela mesma, e ela tem essa gay que procura isso. Mas tem a gay que vocês são super diferentes. Você junta, gente, um vai ficando com a cara do outro. É bizarro.
É bizarro. Você falou de aplicativo, Y. As pessoas... Teve uma coisa que achei muito engraçada. Alguém comentou assim. As IAGs... Isso IAGs é um pouco irritante também, né?
As IAGs.
Que nos aplicativos Grindr, Hornet... qual que é o outro? Grindr, Hornet...
Scruff.
Te pedem 1000 dados. Nome, cidade, CPF, antecedentes criminais, peso, altura, avaliação nutricional.
Caralho, gente, uma vez um cara pediu um booking meu. Ele pediu, manda uma foto, manda outra, manda uma de agora. Manda outra, quer um book de bairro ou quer o quê? Quer transar, porra?
Eu nunca mandei foto de corpo. Quando eu mandava com roupa.
Bom, eu...
Você já tá pelado, você já ficou pelada nos aplicativos que eu sei.
Para, aquilo que a Duda disse não é verdade. Que eu ia falar assim, mas sabe uma coisa que eu odeio também em relação ao aplicativo? Nossa, eu consigo falar de comportamento de aplicativo o tempo todo, mas gente que quer militar em cima de chat de aplicativo, tipo, a pessoa tá conversando com alguém que já quer partir pra putaria, aí tira um print e joga no Twitter.
Acho muito errado. Porque o jogo combinado ali, todo mundo é gozar, né?
Você quer o quê? Você quer sair pra jantar no Copan? No aplicativo? Sei lá. Você quer o quê?
Específico jantar no Copan?
Eu não sei. É Copan, mentira. Você
fez alguém lá? Você fazia alguém lá no Copan?
Para. Não vou falar.
Não, é que eu acho, assim, que tem uns approaches que assustam, e aí eu acho que são meio engraçados, assim. Mas lá, realmente, é o que o Thiago falou, assim, que é o ambiente que é pra isso. Então, você não vai esperando outra coisa no Grindr, entende? No
Scruff. Exato. Eu acho que, assim, existe uma discussão importantíssima em torno dos aplicativos, que é o quanto eles são racistas, quanto eles são misóginos, quanto eles são padrõezinhos, padronizados, né? Acho que isso é tudo válido. Gordofóbicos, homofóbicos, tudo isso. Mas ali, no dia a dia, gente, tá todo mundo querendo dar uma gozada, relaxar, começar o dia. Sabe aquela, você acorda 8h30, fala, putz, quero começar o dia, mas tá faltando uma coisa. Abre lá o aplicativo, resolve, a vida segue. Aí fica printando, acho às vezes meio mancada, entendeu? A não ser que seja pra ridicularizar e dar risada, tudo bem. Mas eu acho mancada. Então eu não sei se eu acho certo ou errado, fica aí aberto pra vocês.
A gente, eu acho que é errado, sabe?
Ah, eu gosto de ver. Eu agradeço o compartilhamento, eu gosto.
Se não me printou, eu quero rir, entendeu? Não sei, não, print. Olha, eu queria. Posso caminhar pro final? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, só isso.
Eu queria encerrar. Era o que eu tinha pra hoje, tá? Gostou, gostou. Eu queria encerrar. Esse programa, gente, foi feito a partir de um tweet meu que era. O que te irrita? O que, que as gays fazem na internet que te irrita? E aí essa gay maravilhosa respondeu pra mim. Eu acho que fica esse pensamento pra vocês aí em casa, viu? Baixinhos. Ela respondeu. Publicar perguntas como essa sua somente pra disseminar ainda mais ódio contra e entre as gays. Ou seja, talvez esse programa estimule ainda mais a discussão, né? Mais briga das gays.
E, gente, imagina se, de fato, o tema desse programa se realizasse e só héteros estivessem na internet.
Ai, que chato.
Na verdade, ia ser horrível, né?
Vamos fazer o programa. Vamos começar já agora, já faz a parte 2. Tirar a internet dos héteros. Tem coisa que não dá. Coisas que os héteros fazem na internet que a gente quer tirar.
Chá revelação, gente. Chá revelação. Quem inventou essa desgraça de chá revelação?
Hétero.
Ninguém liga.
Hétero.
Essa coisa que tá na tua barriga, ninguém liga.
Pois é, ó, chá revelação. Em alguns casos, umas crianças que a gente não quer ver. Tem criança que a gente não quer ver, para de postar. Não dá.
Chupar a pica do Neymar. O Neymar fala, tá todo mundo assim, uau.
Chega. Não, também não. O que mais que eu queria tirar a internet dos héteros aqui? Comida feia, roupa feia, sapato feio. Não posta. Coisa de time de futebol.
Não, e, se tem gente que não sabe o ângulo de foto, isso é hétero, gente.
Não sabe. Não sabe, gente. Raríssimas. Eu tô falando baseado em pesquisas do IBGE. Não sabe. Não tô tirando da minha cabeça isso.
Aí eu acho que a gente chega na conclusão, igual aquele programa sobre casamento que eu passei o programa inteiro criticando casamento e depois mudei de ideia. Uhum. Eu acho que depois a gente vai chegar na conclusão de que a gente precisa das gays da internet, né?
Gente, você vai olhar. Tomar. Você vai olhar, tipo, o histórico do YouTube, dos vídeos que marcaram Leona Assassina Vingativa, Las Bibas Moviscaia. Tipo, tem muita coisa que foram as gays, sabe?
Eu amo Las Bibas. Elas voltaram rapidamente, tem umas 2-3 semanas com um vídeo que eu chorei de rir. E aí não tá faltando. Las Bibas! Cadê a produção, Las Bibas? Poxa!
Gente, eu posso editar o vídeo de vocês. Aqueles, né?
Aqui o Dantas disponível para editar para vocês.
Ai, Las Bibas, façam um podcast.
Imagina o podcast delas. Nossa, elas iam estar no top 5.
Certeza.
Facinho.
Eu me lembro dessa última novela que teve da Marieta Severo, das Esmeraldas lá. Que ela era a personagem, que era ricona, era meio drogada, sem saber. E aí elas só chamavam a personagem da Marieta Severo de Dona Nenê. E aí ela chega numa casa, ela tá meio louca, chegando em casa, assim, meio tonta. E aí as bichas dublaram. I don't want you coming back no more. Onde é o after, caralho? Maravilhoso. E a Laura Cardoso, que era a véia puta lá, falou, nossa, cheia de poeira na buceta. Era muito maravilhoso. Minha filha, eu trabalho desde o Tutankhamon. Ela dizia,
Ai, esse e o Diego Paródias também. O Diego Paródias é muito bom.
Ai, é maravilhoso! Ele é maravilhoso.
Gente, eu choro de rir com o Diego Paródias.
Ai, ai. Deixa eu ler os comentários que as gays deixaram desse lindo podcast lá no Twitter. Bicha, seguinte, você quer deixar o seu comentário aqui? Quer que a gente leia o que você achou do programa? Deixa um comentário com a hashtag iGay lá no Twitter, tá? Se for bom, a gente lê. Se for ruim, a gente denuncia no Twitter, tá? Arroba melodrama. Fui ouvir o último episódio do E aí Gay e o arroba Dantas me influenciou a voltar a ver Sakura Card Captors. Ai, minha infância.
Card Captors, pai.
Bicha, as bichas chão de otaku amaram o programa do otaku, né?
Pois é, e a gente lançou o Gus pro mundo, porque ele disse que pra ele o retorno foi ótimo.
Ah, ele é um amorzinho, ele vai lançar um podcast, né?
Arroba Conanyar Greaves. Conanyar Greaves. Ah, gente, vocês
estão vendo,
né?
Eu acho que é Conan Hargreaves, né, Bi?
Conan...
Eu trabalhei com uma Conan pessoa Hargreaves.
Ah, Conan Hargreaves, entendi. Isso aqui é referência. É, eu amo o podcast. O Dantas e o Thiago são tudo, sério. Esse episódio de quando nos decepcionamos com o artista, tá tudo. É verdade, gente, ó. A gente dá o serviço, a gente fica escrachando aqui, mas a gente também dá o conteúdo.
Não, a gente trabalha também. O arroba que é um monte de consoante, não sei ler. Gente, alguém já percebeu que o arroba Dantas já ganhou um monte de promoção pra viagem, eventos, etc. Bicha sortuda. É verdade isso, gay?
Gente, eu era muito viciado em participar de concursos culturais quando eu era criança barra adolescente. E aí, o que acontece? Eu acho que o meu dom de jornalista veio daí, porque os meus textos eram... As minhas respostas para concursos culturais eram muito boas, sempre. E eu sempre ganhava, tipo... Eu acho que eu mais ganhei concurso cultural do que perdi na vida.
Olha, sério? Uma vitoriosa!
Aham, meus textos eram... Tipo, eu sempre ganhava. Eu ia pra pré-estreia, eu ia ganhava kit, eu ganhava bolsas de estudo pra não sei o quê. Eu ganhava...
Você ia pegar o brinde da Jovem Pan Paulista?
Oi?
Ia pegar o brinde da Jovem Pan Paulista?
Ah, não, gente, eu morava em Itaquera. A criança de Itaquera, ela fica ali mesmo.
Eu nunca ganhei nenhuma promoção, gente. Acabei de acumular mais esse fracasso na minha vida, acabando com
eu tava até agora tentando. Tô até agora tentando ganhar a mobilete do Nescau e eu só ganho a figurinha, entendeu?
Eu me lembro que o primeiro concurso que eu ganhei na vida foi pra assistir a pré-estreia daquele primeiro Hulk, que tinha a Jennifer Connelly.
O do Mark Ruffalo? Não, do Eric Bana.
É.
Ai, ele não, muito o Eric Bana.
É o Eric Bana, é isso mesmo.
Foi é, que é aquele orelhudinho gostoso.
É, e era tipo num cinema que era do UOL, assim. Cine UOL, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu fui pro centro da cidade.
Teve isso?
É, o UOL tinha uma sala de cinema.
Ai, na Faria Lima, não era?
Era isso. E aí foi a primeira vez na vida que eu fui pra essas regiões. Eu me lembro que eu andava na Faria Lima e ficava, gente, o que é isso? Nova York?
Lembrando que ganhei uma promoção sim, gente. Ganhei.
Qual?
Uma vez eu ganhei ingressos do show do Cansei de Ser Sexy.
Olha.
Na Clash Club. Tinha que fazer um desenho. Clash. Aí eu desenhei na Clash Club. Gente, é aí eu morava em Diadema, no Grande ABC, né, gente? Aí eu
Grande ABCD!
Sim, gente, terminou quinta-feira, era um show de quinta-feira, terminou 1 da manhã, e eu na Barra Funda, sem metrô, sem trem, como que eu ia voltar pra Diadema? Tive que arranjar um louco lá pra dormir na casa.
Gente!
Eu nunca ganhei, não. Agora, você falou, eu lembrei que eu via muito show do Cansei de Ser Sexy na Louca. Elas faziam muito show lá.
Sim, elas faziam bastante mesmo.
Era muito comum. Que fim levou, né, essa gente?
Ah, elas fizeram um show no Koala. Koala? Foi Koala?
Foi não, Koala. Pop-load.
Pop-load no ano passado.
Y, adorei!
Sim! Ai, também. E dá o seu
como
serviço.
Que a gente te acha nas redes sociais, meu amor?
Gente, eu descobri que no meu podcast eu passava o meu Instagram errado até a metade. A metade do episódio do Instagram tava errado. É @controle_y. Gente, eu passava tudo errado.
Gente, sigam as ilustrações lindas. Eu adorei a da Madonna, viu?
Ah, foi aniversário dela. E eu falei assim, vou dar um presente pra ela. Não visualizou no meu stories. Meu sonho é entrar, abrir lá e tá. Madonna visualizou, mas ela tava na Jamaica doidona.
É, ela não quis nem saber. Tava falando baseado dela. Qual que é a música favorita de vocês, da Madonna?
Minha música favorita da Madonna?
É
Deeper and Deeper.
Ah, é uma das minhas também. E você, Y?
A minha é Get Together.
Ah, é uma das minhas também. Ah, eu acho que eu gosto de tudo da Madonna. Eu acho que a minha favorita é Express Yourself.
Mas sabe uma coisa, uma opinião polêmica que tem da Madonna?
É off ou vai pro ar?
Não, vai pro ar, gente. Ah. Eu amo Hard Candy.
Eu não amo, é que não é o pior, né?
Eu juro, eu adoro Hard Candy. Gente, tem várias músicas que eu gosto.
Nossa, o Hard Candy era a Madonna avisando. Gente, apertem os cintos, o piloto sumiu. Porque aí veio o MDMA e... Desgraça. Veio o MDMA, ela avisou no Hard Candy, ó, vai dar uma coisa muito errada, galera, esperem.
Eu achei MDMA. Que ia falar dela... publicando lá fake news, a cloroquina.
Ah, não. A Don't Cry For Me cloroquina, né?
Não, ela e todas... Fizeram uns memes, cara. Ela e todas as celebridades que furaram a quarentena. O gabinete do ódio do pop.
O terror da OMS.
Tadinha, ela foi velha da internet, não vamos falar mal. Ela fez 62 anos ontem. Essa mulher maravilhosa, amo!
Que já deu muitos presentes pro mundo, gente.
Perfeito. Aliás,
inclusive, o grande álbum é MDNA, brincadeira.
Que é uma porcaria. Aliás, Dantinhas, Y me contou de um sonho que ele teve, que a gente discutiu que era hino ou não. Eu quero fazer esse programa, tá?
Gente, no final tinha uma treta, porque tinha algum fã de Taylor Swift, e aí a gente batia que não aí Taylor Swift não tinha hino. A gente ligava pra todas as mães e falava, quem tá tocando? E nenhuma mãe sabia quem era Taylor Swift.
Essa é a prova, se tem um hino. Se tá tocando uma Adele, você bota sua mãe pra ouvir, ela vai falar, é Adele. Ela vai saber quem é. Essa é a prova de que uma música é hino, quando a mãe reconhece.
Sim, ah, é Adele. Adele me fala Adele mesmo.
Não fala Adele. Dantinhas, como que a gente te acha nas redes sociais? Pra pessoa te ver seus publis.
Gente, meu nome é... Meu nome...
Ai, não.
Eu sou @apenasdantas no Instagram e eu sou @dantas no Twitter.
Gente, eu sou @luxoeriqueza no Instagram, aceitei que dói menos, né, essa coisa é bem cafona. E eu sou @tiowitter no Twitter, me sigam lá, pode brigar. Gostou do programa, compartilha, não gostou, compartilha também, a gente precisa, viu?
Mas tem uma coisa que pode ser off, gente, assim, só uma coisa que eu achei bem engraçada desse episódio. Okay. Desse episódio não, que eu tava pesquisando, que era assim, como que acho que pode até virar um tema pra alguma outra coisa, assim, que como as gays... ela sempre, o ambiente de socialização das gays foi sempre a balada.
Sim.
E na balada, você ali, todo mundo, você tá pra conquistar. Então todo mundo ali são as amigas e rivais, sabe? Você tá disputando com todo mundo. Então
É o conceito de bichas com rixas, gente.
Sim, e aí por isso que as gays levam tanto o conceito de rixa a sério, assim, que elas se provocam e se brigam tanto e tem tanto essa relação um pouco tóxica.
Interessante isso, tem um programa aí, hein?
Fala
sério sobre isso, né?
É, porque a socialização das gays é, tipo assim, não tem um parque, não tem um lugar que elas que são aceitas. É justamente somente balada e bar, entendeu? Que também é um ambiente de paquera.
E associado, isso associado ao auto-ódio, auto-menosprezo, né? A rejeição da figura gay aumenta ainda mais a violência da gente contra a gente mesmo, né? Uhum. Muitas vezes a gente se vê agredindo uma gay ou falando alguma coisa pra uma gay, e na verdade a gente tá falando da gente. Então acho que por isso que a gente fica batendo cabeça. Igual eu adorei, já tá gravando esse na sexta.
A gente não precisa nem de Freud mais, que isso?
Mas faz todo sentido, eu gostei, eu vou querer fazer esse programa, viu? Se você vai fazer,
não,
se você quiser me chama.
Beijo, gente, até sexta-feira, boa semana pra vocês.
Beijo, gente, obrigado, até sexta. Deus sabe que eu vou gravar, não sei ainda, tchau.